a importância do Dia do Campo. Destaque no programa agora, com a entrevista, trazendo aqui o senhor Enori Barbieri, vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina. Presidente, vice-presidente Enori, bom dia.
Bom dia a vocês, Jair. Bom dia a todos que nos escutam nesse momento.
O nosso estado é um estado riquíssimo, podemos dizer assim, quando se fala em agricultura e pecuária, né, vice-presidente?
Olha, eu diria que sim, porque nós conseguimos produzir toda a nossa alimentação e ainda mandamos alimentos não só para o Brasil, mas para o mundo também. Então, se a gente for fazer uma análise em relação a países e a outros estados e a partes do mundo, eu diria que rico quem é quem tem a alimentação o suficiente para manter a sua população e até poder ter crescimento. Como nós temos um campo que produz muito em Santa Catarina e uma gente muito trabalhadora da área rural, isso nos mostra que a riqueza também existe por aqui.
É muito bom saber que somos autossuficientes e ainda uma grande parcela é vendida para o Brasil e também para o exterior. É, de uma forma geral, a sociedade, as cidades, enfim, né? Qual a importância de celebrar esse dia do campo, né, para a FAESC também, vice-presidente?
Bom, nós temos inúmeras datas comemorativas relativas ao meio rural, mas especificamente o dia do campo, as áreas que significam áreas de produção agrícola. Campo é onde a gente tem atividade agrícola de produção e principalmente de alimentos, né? Eu diria que essa data significa muito, principalmente já que vivemos numa minoria de pessoas no campo. Hoje Santa Catarina tem aí em torno de 15%, mas o mundo não tem esse volume de gente no campo. A maioria das pessoas hoje são urbanas e muitas dessas pessoas sequer sabem aonde nascem e crescem e se produzem os alimentos. Muita gente pensa que os alimentos nascem e crescem nas prateleiras dos supermercados. Mas por trás disso há muita gente, gente trabalhando com muito afinco na produção de alimentos que estão no campo, nessas terras férteis ou tornadas férteis através de corretivos. Mas nem todo mundo tem essas terras possíveis de serem cultivadas para gerar aquilo que é o mais nobre, que é o alimento das pessoas. Então, as datas comemorativas, como elas são muitas, a própria Federação da Agricultura deixou a cargo de cada um dos seus quase 100 sindicatos filiados que comemorassem as suas datas, principalmente nos aniversários dos sindicatos de produtores. Porque nós temos data do trabalhador rural, nós temos data da agricultura, nós temos data do agricultor, nós temos data do colono, data da terra, um monte de dias comemorativos que foram feitos através de normas ou de leis pelas assembleias legislativas, conforme indicação de algum parlamentar. Mas o Dia do Campo é uma data muito significativa porque é dele que saem os alimentos. E aí a importância das pessoas talvez tirarem alguns minutos de reflexão, saber que existe gente preocupada com o dom divino de produzir esses alimentos, porque afinal de contas nem todos têm o dom de trabalharem para a produção de alimentos. Então essas pessoas devem sim ser referenciadas e tirado o momento dessa reflexão para que entendam que essas pessoas que têm esse dom continuam a trabalhar, a produzir e para que aqueles que estão no meio urbano, que não têm talvez a capacidade de produzir seus alimentos, possam sobreviver através dessa alimentação farta, já que Santa Catarina é o sexto estado brasileiro em produção de alimentos, com somente 1,3% do território nacional, nós conseguimos tirar toda a alimentação dos catarinenses e ainda, como já falei, somos um grande exportador de proteína animal para inúmeros países. Só de frango são mais de 150 países que exportamos e de suínos mais de 80 países que mandamos carne suína para esses países. Então, nós temos que dizer sim que somos um estado rico, uma população que consegue manter-se através da sua própria produção, e além disso, alimentando muita gente nesse mundo afora.
Vice-presidente Enori, a tecnologia e a informação chegaram fortemente ao campo, né? É claro que não basta conhecimento e tecnologia, né? A agronomia, a formação, enfim, são fundamentais. E eu pergunto, quais são os principais desafios dos produtores rurais para esse resto de 2021 e, consequentemente, 2022, né?
Bom, primeiro dizer que nós somos o setor de produção do Brasil que mais adotou e se modernizou nos últimos 10, 20 anos no Brasil em termos de novas tecnologias, novos procedimentos, tanto que nós evoluímos na nossa produção, principalmente de grãos, aí em 10 anos, passando de 100 milhões de toneladas para 250 milhões de toneladas de grãos produzidos, e não com aumento de áreas, mas sim com aumento de produtividade através de tecnologias. É lógico que tudo que tem tecnologia tem custo, mas tem o retorno da produção, que faz com que o Brasil esteja projetado para 2050, onde nós teremos que alimentar no mundo 10 bilhões de pessoas, hoje somos 7 bilhões e 200, e dessa alimentação que nós teremos que produzir no mundo para esses 10 bilhões, 40% dos alimentos estão projetados para o Brasil. É por isso que o Brasil tem que se modernizar e avançando nas tecnologias, principalmente a agricultura, que chama-se 4G, hoje de alta precisão, fazendo com que a gente possa tirar o máximo possível de alimentos na mesma área que se trabalha hoje. Mas dizer que o agricultor catarinense, infelizmente, nesses últimos 2 anos, tem passado ou sendo provado de várias formas, principalmente por falta de chuvas ou umidade que dê condição suficiente para se colher uma farta nas suas safras. Nós estamos há praticamente 2 anos com períodos de chuvas abaixo da média e desafiando, fazendo com que os preços dos alimentos encarecessem por uma demanda muito maior do que nós estamos ofertando. E não é só Santa Catarina que está passando por isso, é o mundo inteiro que está começando a sentir falta de alimentos e com isso os preços acabaram subindo. Mas, na verdade, esse aumento de preços não significa lucro para o produtor rural. O produtor rural simplesmente transferiu os seus custos para poder sobreviver. E a gente precisa permanecer vivo nessas crises. Nós estamos, graças a Deus, tivemos uma boa chuva no último sábado, aí na ordem de 40 milímetros, praticamente em todo o estado de Santa Catarina.
Perdemos aqui por alguns instantes o contato com o vice-presidente da FAESC, senhor Enori Barbieri, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina. Já já o contato será refeito e a gente continua conversando com ele, porque hoje é o dia do campo, né? E nós aqui fazemos questionamentos com relação a valores, inclusive o preço, né, dos alimentos aumentou nas prateleiras, o consumidor final sentiu isso e vamos saber se isso é ou representa um repasse, né, no custo de produção ou se de alguma forma também beneficiou, trouxe mais autonomia financeira para o agricultor que sofre, né, e que está sempre exposto às intempéries, depende do tempo, é chuva de granizo, é uma chuva forte, é a falta da própria chuva, como estávamos falando agora há pouco, né? É uma das atividades que realmente é muito ingrata, o homem do campo sofre bastante, está exposto, né, às variações do tempo. Contato restabelecido, vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, FAESC, senhor Enori Barbieri. Dando continuidade, eu queria perguntar para você, a alta nos preços dos alimentos beneficiou os produtores ou ainda há um desequilíbrio em relação aos custos? É um repasse? Essa alta trouxe uma condição melhor de trabalho também, vice-presidente, ou não?
A alta dos alimentos, ela tem toda ela um fundamento da falta de alimentos. Nós tivemos uma estiagem muito duradoura em Santa Catarina, e no Brasil e no mundo, e deixamos de produzir menos do que consumíamos. E com isso, a demanda foi muito maior, os preços se elevaram, criando até inflação sobre isso, mas esse lucro não ficou com os agricultores. Os penalizados foram os consumidores, os agricultores tiveram frustrações de safras, em todos os produtos produzidos, encarecendo o seu custo de produção. E outro fator foi a alta excessiva do preço do dólar em relação ao real, onde os insumos agrícolas são com preços dolarizados e a grande maioria dos produtores vende seus produtos em real. E isso tirou essa lucratividade que poderia ter sido muito boa se tivéssemos tido uma safra cheia. Então, infelizmente, esse grande momento de bons preços pagos aos produtores, que se transformaram em preços quase impossíveis, principalmente as proteínas animais, as carnes de bovinos, de suínos, de frango, elas estão atreladas a um custo de produção muito alto, que muitos desses produtores não conseguem nem manter a atividade em função desse custo elevado. Então, é preciso que haja um retorno de equilíbrio tanto de custo de produção como preço de venda ao consumidor, mas um preço que o consumidor possa acessar. Porque nós tivemos uma queda de consumo muito forte depois que se paralisaram os recursos oriundos do governo federal da manutenção aí das pessoas mais necessitadas em função da pandemia. Caiu sensivelmente o consumo de alimentos no Brasil por falta de dinheiro, de inúmeros brasileiros desempregados, e nem todo mundo produz para exportação. Principalmente aqueles que produziram para o mercado interno se viram numa condição de não serem aceitos esses novos custos de produção. Então é preciso que haja um equilíbrio novamente de como produzir, de como vender e principalmente como consumir dentro dos padrões de ganho de cada cidadão brasileiro. Mas eu diria que tudo isso se ajusta. O produtor catarinense é muito forte, é uma pessoa muito aguerrida e gosta do seu trabalho e nem por isso vai deixar de continuar produzindo alimentos. Santa Catarina já tem como uma atividade principal o agronegócio, que produz mais de 30% da renda dos catarinenses e principalmente dentro da atividade 50% do PIB entre produção e serviço. Eu diria que isso é uma atividade econômica muito forte de Santa Catarina, pela característica que tem o nosso povo de ser um produtor rural.
Vice-presidente Enori, qual é a expectativa para a safra de grãos no estado nesse ano?
Olha, nós tivemos uma frustração da safra de milho, que foi muito acentuada em função de uma pandemia, de uma praga chamada cigarrinha, que andou devorando mais de 1 milhão de toneladas das 2.700.000 que nós esperávamos colher. Então, a safra de milho foi frustrante. Através de preços praticados hoje acima do normal, pago ao produtor, seria uma safra muito rentável se não tivéssemos tido quebra. Na safra de grãos de soja, nós tivemos uma safra normal, que nós previmos uma colheita de 2.700.000, e aí sim eu posso garantir que o produtor de soja ganhou muito dinheiro. Ele plantou o ano passado uma safra dentro dos custos do passado e colheu dentro de um período de venda que praticamente dobrou seu preço. Então essa foi a safra de soja mais lucrativa de toda a história, já que o preço pago ao produtor era de R$ 80,00 a saca de 60 quilos e esse preço hoje está sendo pago R$ 160,00 quando da colheita. Os produtores de arroz também tiveram uma safra com volume maior de recebimento, já que o arroz, por falta de produto, mesmo o arroz que é um produto de mercado interno, não é um produto de exportação, mas houve quebra de produção de arroz, porque muitos migraram, principalmente no Rio Grande do Sul, onde é o maior produtor nacional, que produz 80% do arroz brasileiro, muitos trocaram a lavoura de arroz pela lavoura de soja. Com isso, as 12 milhões e meio de toneladas que o Brasil precisava não foi alcançada, se produziu 10 milhões e meio, e com isso os preços do arroz se elevaram para o consumidor, remunerando melhor os produtores, já que esse ano a coisa já se torna mais difícil, porque os custos de produção aumentaram em função da importação dos fertilizantes, dos agroquímicos, de energia elétrica, outros custos, combustíveis que subiram muito, para abastecer as máquinas agrícolas, esse ano precisa ter uma boa safra para ter uma rentabilidade. Eu diria que se não fosse a lavoura frustrante do milho, nós teríamos tido um ano, que eu diria, até normal, com bons ganhos aos produtores. Espera-se que a nova safra agora, as chuvas podem retornar, trazendo uma normalidade, já que há uma quebra de produção de leite muito grande, a um custo muito alto da produção de suínos e aves, mas as chuvas retornando, nós vamos iniciar o plantio da próxima safra agora no mês de agosto e que tudo corra bem para que se possa ter.
Vice-presidente, nos ouve bem? Tivemos novamente uma perda do contato aqui com o vice-presidente da FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, senhor Enori Barbieri. Hoje, 10 de maio, é o Dia do Campo, um dia importante quando se fala em agricultura e pecuária, né? Há muita coisa em jogo, há muito investimento, há muita também expectativa com relação ao produtor, né? Que espera uma condição sempre boa de trabalho, bons incentivos do governo com relação a financiamento, todo o comportamento do mercado, né? Como disse ele, a produção também baseada na tecnologia, né? Maquinário, o escoamento da produção e o valor do produto, né? Porque você planta e não tem uma garantia de um bom preço, fica complicado, né? A gente conversa com pessoas envolvidas na cadeia de distribuição, né? Aqui em Uruçanga eu sempre uso como exemplo aí o Mazieiro, né? Frutas e Verduras, uma grande distribuidora, que nos passa algumas informações também, né? Novamente refeito aqui o contato. Vice-presidente Enori, quando o assunto é produção de aves e também na área de suinocultura, é o estado vizinho, o Paraná, que ameaça a nossa posição no ranking de estados que mais produzem?
Eu diria que sim, mas isso é muito lógico, né? Nós não podemos contar, queremos nos igualar com o Paraná. Vou dar um exemplo, para aves e suínos nós precisamos de 7 milhões de toneladas de milho por ano para abastecer esse sistema agroindustrial. Nós vamos colher esse ano 1,5 milhão, nós temos que trazer para cá 5,5 milhões. Hoje o Paraná, ele consome em torno de 10 milhões de toneladas para o sistema dele, é o primeiro produtor de aves já do Brasil, nos ultrapassou e deverá nos ultrapassar na produção de suínos também. Porque o Paraná produz 14 milhões de toneladas de milho, então ele tem um custo de produção mais barato que o nosso, ele tem uma área 3 vezes maior que Santa Catarina e melhores condições de terreno próprio para a agricultura, e não há como nós queremos competirmos com o Paraná em produção. Agora eu diria para você que em valor agregado de exportação desses produtos, nós somos superiores aos valores produzidos no Paraná para exportação. Nós temos hoje um sistema sanitário muito melhor que o Paraná, temos todos os mercados do mundo abertos para que a gente se consolidasse como um grande exportador de alimentos e produzimos e vendemos muito mais valores agregados nos nossos produtos do que o Paraná. Então não vamos ficar brigando em produção. Nós temos que manter a nossa qualidade crescendo sim, mas sempre muito sólidos nessa condição de produzir alimentos de boa qualidade e conseguindo agregar valor em cima desses alimentos, vendendo alimentos produzidos já semi-acabados, não simplesmente matéria-prima para que um outro venha fazer transformação e ganhando em cima. Mas não vamos querer competir com o Paraná, que nós não temos as condições que o Paraná tem para que produza mais do que a gente está produzindo.
Vamos fazer a nossa parte, né, vice-presidente? Além do leite...
Lógico, cabe muita coisa aqui dentro e dá para tirar muito proveito daquilo que a gente já conquistou.
Vice-presidente, além do leite, quais as cadeias que têm potencial para exportação também aqui em Santa Catarina?
Bom, nós temos algumas cadeias muito organizadas, que é a cadeia do fumo, que já é uma grande exportadora, 90% do nosso fumo é exportado, a cadeia da suinocultura, que nós exportamos de 1,1 milhão de toneladas que nós produzimos, nós já chegamos a exportar mais de 500 mil, mais da metade da suinocultura, a cadeia do frango, que a gente exporta 30, 40% do que produz, e o que nós precisamos avançar rapidamente é melhorar a estrutura de organização em cadeia para exportação de lácteos, já que aquilo que a gente produz não cabe mais nem aqui dentro e nem no sul do país. O sul do país, os três estados, já produzem mais da metade do leite do Brasil e não há como a gente continuar aumentando a produção de leite se não ganharmos mercado internacional. Então essa é uma cadeia de muita gente atrelada a esse setor, que a gente tem que buscar mercado internacional. Agora, nós temos que vislumbrar também, não mercado internacional para grandes cadeias, nós temos que buscar mercado internacional para pequenas cadeias produtivas que possam receber produtos já de alto valor agregado, para que a gente possa remunerar muito bem, principalmente, cadeia de frutas, cadeia de que a gente possa mandar via aérea para muitos países, valores, altos valores agregados e pequenos volumes de exportação. E, infelizmente, a gente não tem esse conhecimento ainda de fazer com que pequenas cadeias produtivas possam ganhar mercado internacional, dando estabilidade. Então, esse é um trabalho muito forte que está sendo feito, não só pela FAESC, mas também pela Federação das Indústrias, mostrando mercados importantes de produtos, de valores agregados em pequenos lotes de venda, para que a gente consiga chegar nesse mercado internacional, que dá uma estabilidade comercial muito grande para fazer um balanço entre dólar e real, que não traga essas crises momentâneas que nós passamos aqui no Brasil, em função dessa desvalorização cambial.
Vice-presidente, uma última pergunta. O governo do estado de Santa Catarina anunciou recentemente um investimento de 24 milhões de reais para incentivar o cultivo de cereais também de inverno, não é? Embora esse imbróglio político, né, sai governador, entra governador, tivemos agora uma última notícia, né, da volta do governador Moisés, a gente não sabe até que ponto essas trocas também vieram a prejudicar os projetos e o andamento da FAESC, mas pergunto para você, qual é a importância desse investimento de 24 milhões para ampliar a produção também de milho?
Bom, eu vou dizer que, apesar de modesto, ele é muito importante porque nós em Santa Catarina não temos o privilégio que tem muitos estados brasileiros de fazerem duas safras de grão, tipo Mato Grosso, planta soja e depois da soja planta milho. Infelizmente, o nosso clima não permite você fazer duas safras de verão. Mas nós praticamente não utilizamos as nossas terras agricultáveis no inverno, porque não se tinha nenhum produto que fosse atrativo de você produzir. O pessoal da cadeia de proteína animal, que necessita de milho para ração, e o milho pode ser substituído por trigo, por triticale, por cevada, por outros grãos, por sorgo, por outros grãos que podem ser produzidos, e hoje, pelo valor que está sendo pago a esse produto para a fabricação de ração, passou-se a ser um investimento atrativo. Como não há uma cultura de cadeia de inverno, de produção de inverno, o governo do estado está buscando, trazendo subsídios para aumentar em torno de 20 mil hectares como experiência, produtores que se interessarem para produzir grãos de inverno, para diminuir esse déficit de milho que eu já falei, que traz tanto prejuízo ao estado de Santa Catarina no custo de trazer esse produto de fora. E isso é muito incentivado pela FAESC, é muito incentivada pela Secretaria de Estado da Agricultura, e a gente espera que esse ano possa ser um instrumento como um projeto piloto para que a partir do ano que vem esses produtores mostrarem que é possível sim se fazer cultivo de grãos no inverno e com lucratividade. Então eu diria que não pelo volume, não pelo tamanho que está se propondo, mas pela uma nova experiência que possa trazer subsídios de como se produzir isso, e aí a pesquisa tem que nos ajudar bastante, afinal de contas não se está aqui para fazer experiência, mas existem centros de pesquisa que podem desenvolver sementes mais adaptadas para a época, e a gente espera que esse ano seja um laboratório para que a gente possa avançar muito, afinal de contas, culturas de verão nós plantamos 1 milhão e 300 mil hectares, cultura de inverno nós plantamos 100 e poucos mil hectares. Então há muito espaço para ser produzido no inverno em Santa Catarina, que essa seja uma experiência que venha dar bons resultados.
Muito bem. Vice-presidente Enori Barbieri, da FAESC, muito obrigado. Eu, agora há pouco, estava aqui navegando, vamos dizer assim, no site da FAESC. Ele é bastante revelador, colabora muito, né? E a gente recomenda que as pessoas que são do campo, da agricultura, da pecuária, que visitem também, né? e fiquem por dentro das ações da FAESC. Muito obrigado pelas suas palavras aqui na Rádio Marconi, um forte abraço e um bom trabalho.
Eu que agradeço a vocês aí da Rádio Marconi e a FAESC está sempre à disposição dos amigos para passar as suas informações. Estamos trabalhando, afinal de contas, esse é o nosso compromisso com a sociedade, principalmente com os agricultores de Santa Catarina. Um abraço a todos.